Então já tem 11 meses de investigação e agora tem mais, disseram que tem mais um mês, é até 15 de julho. Mas o nosso prazo está se esgotando e nossos argumentos não foram ouvidos. Não foram ouvidos porque o julgamento está sendo político e não econômico e comercial. Então é uma injustiça contra o país e suas empresas. É mais um problema decorrente dessa politização do comércio internacional, feita por Donald Trump com o apoio e o estímulo do bolsonarismo. Né? Então, ele ataca a economia brasileira porque é contra o governo brasileiro.
Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã. Temos ainda muito o que falar sobre o assunto. Obrigado, até
Esse
amanhã.
assunto, é, vai ficar aí com a gente.
Até mais.
Até mais, Miriam.
Beijo, tchau.
Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil. Terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte. Sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Trânsito.
Letícia Veloso já está conosco e já tem informação do trânsito pela cidade. Boa tarde para você, Letícia. Acho que nós perdemos o contato com a Letícia Veloso. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui. Agora sim. Letícia Veloso, ainda não. Daqui a pouquinho a gente volta com informações do trânsito pela cidade.
NB Steak, trazendo excelência, inovação, tradição e sabor há 35 anos. NB Steak é onde o churrasco evolui com o tempo, mas mantém a essência. Obrigado a todos que fazem parte da nossa história no NB Steak.
Trânsito.
Letícia Veloso, boa tarde para você.
Oi, Cássia, boa tarde para você e para o nosso ouvinte. Destaco o caminho agora na Ayrton Senna. Mais cedo, um acidente no quilômetro 13, na chegada a São Paulo, um caminhão quebrado. Havia interdição por lá, né? Não tem mais registro de congestionamento. Dá para seguir, tem ponto de parada, o caminho segue um pouquinho menos complicado, mas a Dutra é que está difícil aí no sentido São Paulo. Da Fernão Dias, do quilômetro 227, até os acessos à marginal do Tietê, no sentido São Paulo. E para o Rio, o caminho é melhor na Dutra.
Descubra Porto voando direto de Campinas e Recife. Uma viagem única entre vinhedos, sabores e histórias. Saiba mais em voiazul.com.br.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
Nós temos agora informações com a nossa reportagem aqui em São Paulo a respeito de um problema de comunicação que afetou os sistemas de aeronaves na capital paulista, especialmente. O Pedro Fagundes tem a informação para a gente ao vivo. Boa tarde para você, Pedro.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde também aos ouvintes. Falo diretamente do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, onde 4 voos neste momento estão cancelados e outro voo está atrasado no painel por conta desta falha de comunicação que atingiu a sala de controle APP São Paulo, sala de controle de aproximação que fica aqui no próprio aeroporto. Mas tem algo que o painel não mostra e acontece bastante. Aqui eu estou ao lado da fila da Latam, fila de embarque da Latam, e algo muito comum entre as pessoas que tenho conversado é que, por mais que não hajam tantos voos, que não haja tantos voos atrasados e tantos voos cancelados, tem muita gente que perdeu a conexão porque os aviões que chegaram aqui não tinham onde parar, ficaram taxiando por mais de 30 até 40 minutos e essas pessoas perderam as suas conexões e agora precisam remarcar os seus voos. Este é o caso, por exemplo, de Gilmar Guitti, que é de São José do Rio Preto, estava a caminho de Natal para passar as férias. A ideia era chegar ainda hoje, às 4 horas da tarde, para curtir um pouco da cidade, mas agora o plano mudou. Vamos ouvi-lo.
Nós pousamos aqui no horário certo, só que demorou de 30 a 35 minutos para taxiar e deixar a gente descer do avião. Com isso, nós perdemos a conexão que ia sair 11h25 daqui para Natal. Agora eles vão remarcar para nós irmos para Guarulhos e o próximo voo é 15 horas da tarde.
A paralisação ocorreu das 9h24 às 10h05 da manhã. Foram então 41 minutos de interrupção nas operações aéreas em toda a região de São Paulo. Segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, a suspensão temporária foi causada justamente por um problema técnico operacional na sala APP São Paulo. O órgão não detalhou essa origem da falha. O que nós sabemos é que antes da queda da comunicação de rádio, a sala também já operava desde esta manhã com uma falha no sistema de radar. Os pousos também passaram a ser, quer dizer, neste momento a FAB afirmou que as aeronaves ficaram paradas, foram devidamente sequenciadas seguindo os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo um fluxo operacional previsto para os aeroportos. Na prática, a retomada exige mais espaçamento entre essas aeronaves. As decolagens então foram autorizadas de 3 em 3 minutos para os aeroportos de Congonhas, Guarulhos e também Viracopos. Em dias normais, este intervalo costuma variar entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Os pousos também passaram a ser autorizados com separação de 30 milhas náuticas entre as aeronaves. Normal é uma distância de 10 milhas náuticas. Esse aumento na separação pode causar justamente congestionamento no espaço aéreo de São Paulo ao longo do dia. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Pedro Fagundes.
E agora, Cássia, a gente tem uma história aqui bem curiosa, que é o seguinte: o Irã colocou o Cristo Redentor na guerra.
O nosso Cristo Redentor.
Do Rio de Janeiro. E simplesmente é o seguinte, um vídeo foi publicado no X, no Twitter. Como é que você fala, X ou Twitter?
Eu falo X, às vezes eu ainda mando um antigo Twitter, lembra?
A maioria das publicações faz isso, né? O fato é que a embaixada do Irã na Tunísia colocou no X um vídeo em que, feito obviamente por inteligência artificial,
e que está aí na nossa tela, inclusive,
que está na nossa tela, né, para os que nos acompanham em tela, o vídeo, e para os que não nos acompanham em tela, eu explico. Está lá o Cristo Redentor, lá com seus braços abertos, sobre a Baía da Guanabara, quando do nada aparece a Estátua da Liberdade e que ataca o Cristo com uma cabeçada e se abaixa. Aí o Cristo reage de uma maneira tão violenta, né, que dá um soco, arrebenta a cara toda, esfacela a cara da inteligência da Estátua da Liberdade. Depois o Cristo Redentor levanta a Estátua da Liberdade com as duas mãos e esmaga ela no chão, Cássia.
Pois é, e o texto que acompanha esse vídeo ainda sinaliza o seguinte, a frase é: vitória da fé sobre o imperialismo, fazendo aí uma alusão às medidas que foram anunciadas pelos Estados Unidos em relação ao Brasil, essa taxa de 25% em relação a várias mercadorias brasileiras. E aí eles fizeram esse vídeo de inteligência artificial e, aliás, tem sido um recurso recorrente, né, do Irã, esses vídeos de inteligência artificial para se manifestar em relação a temas diversos.
Mas isso aí, eu acho que, bom, o que eles estão dizendo é a fé contra o imperialismo. É muito curioso, porque o Cristo Redentor não tem nada a ver com o islamismo.
Não.
O Irã é um país islâmico, né?
Sim.
País islâmico. O Cristo Redentor não tem nada a ver com esse país, com a religião muçulmana. Então, é uma propaganda de guerra. Propaganda de guerra do Irã que como outras aí que eles fizeram nas redes sociais. É impressionante, isso é tão bem feito, né?
É muito bem feito.
Aparece direitinho aí o Cristo socando a Estátua da Liberdade.
Muitos detalhes, né?
É, uns detalhes e tal, e depois levantando os dois braços e atirando-a no chão.
Tem reportagem sobre isso lá no nosso site cbn.com.br, inclusive com vídeo para quem não conseguiu assistir.
Conversa de bastidor com Bernardo Melo Franco.
E aí, Bernardo?
Boa tarde, Sandenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Boa tarde, Bernardo.
Bernardo, em áudio e vídeo, vai nos comentar um aspecto do tarifaço aí e as suas repercussões políticas. Bernardo.
Pois é, Sandenberg. A gente está falando muito, né, e o ouvinte do CBN Brasil está acompanhando as repercussões econômicas do tarifaço. São repercussões relevantes, né, que podem atingir uma série de setores da economia. Mas eu queria chamar a atenção aqui, nesse nosso quadro, para o impacto político dessa medida anunciada ou preparada pelo governo Trump e anunciada na madrugada dessa terça-feira. Esse tarifaço, esse novo tarifaço, Sandenberg, ele já entra imediatamente como um tema central da campanha presidencial. E agora há pouco, durante uma agenda no estado de Goiás, o presidente Lula acusou a família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, ele usa a expressão, os filhos do Bolsonaro, de traidores da pátria, pela articulação, suposta articulação, desse novo tarifaço. Isso foi durante um discurso, uma solenidade, né, que tratava de outros assuntos, mas o Lula aproveitou para dar esse recado. E, em contrapartida, o Flávio Bolsonaro, que está fazendo agenda em Minas Gerais, está tentando ali uma estratégia defensiva, dizendo, né, em entrevistas para rádios, que não pediu o tarifaço, que, pelo contrário, num encontro recente com Donald Trump, teria pedido para que as empresas brasileiras não fossem alvos de novas tarifas. O problema do Flávio, Sandenberg e Cássia, é lidar com o que ele mesmo já falou. Ele mesmo falou no ano passado, né, no capítulo 1 do tarifaço, aquele de 50% sobre todos os produtos brasileiros, o Flávio disse que os patriotas de verdade tinham que agradecer ao presidente Donald Trump. Chegou a dizer ali que teria sido uma providência divina, né, a decisão de aumentar as tarifas sobre as exportações brasileiras, porque isso, na visão dele, ajudaria a tirar o seu pai da cadeia. Então vejam como é que a gente falava semana passada que o Trump tinha inaugurado a sua interferência nas eleições brasileiras. De fato, agora ele tende a ficar cada vez mais como um personagem central aqui no debate político brasileiro, mas dando também essa munição, esse arsenal para o governo federal. É claro, gente, que uma medida dessa natureza, que pune a economia brasileira, né, que pode impor prejuízos a empresas brasileiras, ela tem um efeito negativo para o governo, portanto, para o presidente que está disputando a reeleição. Né, se subir preço de produto aqui, se as exportações caírem, né, se houver desemprego, tudo isso vai apresentar uma conta para o presidente Lula. Mas no momento em que a família Bolsonaro se associa a essa medida contra o Brasil. Claro que ela também vai passar a responder politicamente pelos efeitos dessas tarifas.
É, agora, aparentemente, o Flávio Bolsonaro aprendeu a lição, né? Porque ele apressou-se hoje a dizer que não tem nada a ver com essas tarifas, que ele é contra essas tarifas, que ele pediu expressamente que o Brasil não fosse tarifado, e se pediu mesmo, não foi bem sucedido, né? Porque veio a tarifa. E além disso, tem um outro aspecto, né, Bernardo? É que essas tarifas não foram impostas pelo Trump numa decisão unilateral, né? Foi resultado de uma investigação comercial que vem já desde do ano passado, né?
É verdade, Serenberg. Agora, se o Flávio pediu para não baixar a tarifa e baixou, é sinal de que ele não tem o prestígio que ele gosta de alardear na Casa Branca, né? Mas a gente tem que entender essa fala do Flávio Bolsonaro hoje como uma fala defensiva, né? De alguém que está percebendo a repercussão negativa para ele nas redes sociais, né, onde passou a ser usado, inclusive, o termo tariflávio, associando o tarifácio com o Flávio Bolsonaro. Isso, claro, da militância petista, da militância pró-governo, mas a gente sabe que a rede social hoje é o terreno onde se dá o embate político. Agora, Sarenberg, se por um lado é verdade que esse tarifácio não é uma decisão unilateral do Trump, pessoa física, né, como ele fez no primeiro tarifácio, levando aquela tabuleta dos países... Por outro lado, também, é muito fácil ver no relatório do Escritório de Comércio uma série de acusações injustas ali ou de fatos distorcidos para justificar essa medida. Por exemplo, os americanos citam 20 vezes, nesse documento divulgado hoje, citam 20 vezes o PIX. Quer dizer, eles abrem uma batalha contra o PIX. E o que está por trás disso? O fato de que o PIX se tornou o principal meio de pagamento usado no Brasil, e que ele impõe prejuízos ou reduz os ganhos de empresas americanas, né, que administram o meio de pagamento, Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay. Então, a gente tem que entender isso dentro daquele contexto já conhecido de protecionismo do governo Trump, quer dizer, usar as tarifas como instrumento para desequilibrar a balança e defender as empresas americanas. Tem acusações contra o etanol, que a gente sabe que é usado aqui no Brasil há muito tempo, já desde lá dos anos 70, para baixar os preços da gasolina, dos combustíveis. Tem acusações no campo da propriedade industrial, especialmente no setor biofarmacêutico, e a gente também sabe como os americanos não engolem até hoje a lei dos genéricos, né, a quebra de patentes nesse setor, né, que vem lá do governo Fernando Henrique Cardoso. E, por fim, tem uma acusação ligada ao desmatamento ilegal. E essa aí, Sardeberg e Cássia, claramente é uma balela, porque se a gente pega os dados dos últimos anos, o Brasil conseguiu reduzir em 3 anos 50% do desmatamento ilegal da Amazônia. Então, ao justificar esse novo tarifaço, o Trump apresenta um retrato como se o desmatamento estivesse em alta, quando na verdade ele está em queda. É um pouco aquilo que a gente viu quando o Trump dizia que os americanos tinham déficit com o Brasil e, na verdade, tinham um grande superávit.
Só para deixar claro, né, o PIX é de 2020, né? O PIX foi lançado em novembro de 2020, ainda no governo Bolsonaro e na gestão do Roberto Campos como presidente do Banco Central. Aliás, o Flávio Bolsonaro está batendo nessa tecla para dizer que eles não têm nada com isso, com essas críticas aí ao PIX. Sim?
Mas o PIX hoje, Sandberg e Cássia, é uma das coisas mais populares no Brasil.
Fale
mal da seleção brasileira, mas não fale mal do PIX.
Pois
não. Quando eles atacam o PIX, certamente a reação vai ser forte por aqui.
Não, é evidente. E é algo que, desde que foi introduzido, nós estamos em 26, né? São 6 anos já de funcionamento, e 6 anos de funcionamento sem qualquer grande problema, né? Teve problema aqui, ali, falou e tal, não sei o quê, mas funciona perfeitamente bem, né? E é um êxito, né, do Banco Central Brasileiro. Bernardo, obrigado. Sim, Bernardo. Até.
Um abraço, até mais.
Até mais.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Por só evidência dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento FAESP, FAESP Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo. E biodiesel, patrimônio do Brasil. Limpo por natureza, potente por vocação.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e Sindicatos Rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o Sindicato Rural Patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e Sindicatos Rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Trânsito.
Tem lentidão na região central, inclusive no entorno do viaduto do Chá, com interdição por causa de manifestação por moradia. Quem passa pelo corredor norte-sul vai encontrar lentidão nos dois sentidos, inclusive também lá na altura da Avenida do Estado, sentido de Interlagos, em direção ao aeroporto. Na passagem pelo Parque Ibirapuera, tem congestionamento e nos dois sentidos no corredor norte-sul neste momento.
Boa tarde para quem é gamer de verdade. Ó, com o Team Black Família Premium, você troca seu PS4 usado por um PS5 novinho a partir de 21 vezes de R$91. Vá até uma loja e aproveite. Tóquio Marine Hall apresenta, dia 12 de junho, Daniel com o show especial Dia dos Namorados, cantando seus grandes sucessos. Dia 2 de julho, Fernando e Sorocaba com um show imperdível, cantando todos os sucessos que marcaram gerações. Dia 18 de julho, Masters of Voice, com Eric Martin, vocalista do Mr. Big, Edu Falaschi, ex-vocalista do Almar e muito mais. Dia 25 de julho, Eagle Eye Cherry, dono dos hits Save Tonight e Fall in Love Again, está de volta a São Paulo para um super show. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Trânsito.
Falando de rodovia, quem utiliza a Rodovia dos Bandeirantes na chegada a São Paulo encontra congestionamento na aproximação da Marginal, por causa de uma ocorrência lá no quilômetro 15. Pela Anhanguera, o caminho é melhor, por enquanto não tem congestionamento. Sentido Campinas, com boas condições. Rodonel, no trecho oeste, na interna, sentido Perus, tem lentidão na aproximação da Raposo Tavares e depois da Regis Bittencourt. E é por causa de um acidente mais cedo.
Descubra Porto voando direto de Campinas e Recife. Uma viagem única entre vinhedos, sabores e histórias. Saiba mais em voiazul.com.br.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Repórter CBN.
terça-feira, 2 de junho de 2026. O CEO da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, Abrão Neto, afirmou à CBN que o governo americano já sinalizou claramente o interesse em manter o diálogo com o Brasil. De acordo com ele, o setor empresarial quer que os dois países deem prosseguimento às negociações, encontrem uma solução que atenda aos dois lados e evite novas tarifas. Após a conclusão de uma investigação do escritório de representante comercial americano, os Estados Unidos ameaçaram impor um tarifaço de 25% sobre mercadorias brasileiras por práticas de comércio consideradas irrazoáveis. O documento preliminar aponta que políticas do Brasil sobre comércio digital, desmatamento ilegal e propriedade intelectual restringem ou oneram o comércio americano. A Casa Branca deu até o dia 15 de julho para o governo brasileiro adotar medidas antes da aplicação definitiva das taxas. Ficaram isentos itens considerados estratégicos para os Estados Unidos, como carne bovina, café, frutas tropicais, petróleo, minérios, terras raras, aviões, fertilizantes e produtos farmacêuticos. No horário de Brasília, 1:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Diário da Seleção.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Seleção brasileira já está nos Estados Unidos e o Leonardo Dai já está conosco. Boa tarde, Dai.
Boa tarde, Cássia. A seleção já instalada no hotel The Ridge, em Morristown, pertinho ali de Nova Jersey e de Nova York, que é a base da seleção brasileira e a cidade onde a seleção vai treinar para essa Copa do Mundo, nas instalações do New York Red Bulls, né, no centro de treinamento do New York Red Bulls. E a propósito, o primeiro treino ainda hoje, né, o primeiro treino em solo americano, a partir das 18 horas de Brasília, 17 horas no horário local, um treino fechado para a imprensa, mas o primeiro treino com o grupo completo de jogadores, né, com os 23 que saíram aqui do Brasil e mais o Marquinhos, o Gabriel Magalhães e o Gabriel Martinelli, que ficaram de fora desses primeiros dias porque estavam envolvidos na final da Liga dos Campeões no último sábado. Voo com a delegação do Brasil decolou ontem à noite no aeroporto do Galeão, às 11 horas e 2 minutos da noite, tocou o solo americano hoje pela manhã, às 8 horas e 44 minutos do horário de Brasília, 7:44 no horário local. De lá a delegação já foi pro hotel, tá descansando um pouquinho agora, e à tarde, no fim da tarde, aqui no Brasil, já comecinho da noite, né? 18 horas daqui, 17 horas de lá, tem o primeiro treino em solo americano para a Copa do Mundo e para o jogo de sábado, o último amistoso contra o Egito, às 19 horas em Cleveland. Cássia.
Muito obrigada, Leonardo Dai. 1:07.
CBN Brasil.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Trânsito.
Cidade já bem movimentada, as principais vias com lentidão, por exemplo, o caminho pela Avenida dos Bandeirantes, agora congestionamento praticamente da Ribeiro do Vale até o aeroporto de Congonhas. No sentido da Marginal do Pinheiros, o trajeto é um pouquinho melhor, mas tem lentidão no entorno de Congonhas, na aproximação do Corredor Norte-Sul e depois nos acessos, praticamente, à Marginal do Pinheiros. Tem alternativa, Roberto Marinho, apesar de alguns pontos de lentidão, funciona bem porque tem menos dificuldades no momento. momento. Bom, e quem utiliza a Avenida Rebouças encontra um caminho muito difícil nos dois sentidos, bastante complicado o trajeto. Mais cedo uma ocorrência sentido do centro na altura da Faria Lima, neste caso Alameda Gabriel Monteiro da Silva, pode ser alternativa. Também não há problemas lá pela Avenida 9 de Julho, no sentido do centro do túnel Max Pfeffer até a Avenida Brasil e depois na aproximação da Alameda Lorena.
No Açaí, qualidade para todos. Vem conferir as novidades das marcas próprias Açaí, a escolha certa para o seu comércio e sua casa. A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em casacor.com.
Você acorda cedo, mesmo quando o corpo pede mais 5 minutinhos. Cuida dos outros quando mal tem tempo para si. Se essa é sua luta, conte com a Alice para cuidar de você. Você luta pela sua saúde. A gente também. Alice, plano de saúde como deve ser.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá.
Rosana.
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Rosana.
Rosana fala de uma decisão da Comissão de Valores Mobiliários que regulamenta, fiscaliza o setor de companhias abertas, que tem ações em bolsa, e é uma decisão que provoca uma mudança importante, Rosana.
Provocou uma crise de confiança, Sardenberg, por conta dessa medida da CVM, que pegou todo mundo de surpresa e que afeta diretamente a transparência das empresas brasileiras, uma medida que está sendo encarada como um retrocesso. O que, que aconteceu? Em 2023, a CVM disse o seguinte para as empresas listadas na Bolsa. Olha, os investidores querem mais transparência sobre riscos climáticos e sustentabilidade, então comecem vocês a se preparar, porque a partir de 26 nós vamos adotar os mesmos padrões internacionais que são usados pelos principais mercados do mundo, isso na hora de comunicar a sua jornada ESG. Nós vamos usar determinados padrões de sustentabilidade de clima e isso vai ser bom porque os investidores vão poder comparar empresas brasileiras com companhias da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. E assim eles vão poder alocar capital com mais segurança. Maravilha! A partir daí as empresas começaram a fazer o dever de casa. Contrataram consultorias, criaram áreas especializadas, né? Passaram a estruturar melhor os relatórios de sustentabilidade. Só que aí, do nada, a CVM recuou e retirou a obrigatoriedade das empresas apresentarem esses relatórios com base nos padrões internacionais, dizendo que muitas companhias ainda precisavam de mais tempo para se adaptar. Mas esse recuo da CVM revoltou uma parte do mercado financeiro. Primeiro pela questão da injustiça, né? Quem investiu pesado para se adequar se frustrou e quem não fez nada acabou sendo recompensado. E tem um grande questionamento nessa história. Como é que uma regra muda de direção tão rapidamente? Cadê a estabilidade das decisões regulatórias que o investidor tanto precisa? Então, o problema aqui foi esse ambiente de incerteza que a CVM criou. E a gente sabe que incerteza é tudo que o investidor não quer nesse momento. Só que, na prática, as pessoas perguntam: essa crise de confiança afasta o capital sustentável do Brasil? A gente sabe que quando o investidor tem menos informações padronizadas, ele fica desconfiado. E aí o Brasil perde competitividade na disputa pelo capital sustentável. Ele tem restrição de recursos ou então juros mais altos, né, daquelas empresas que não apresentam relatórios robustos. Só que tem um ponto aí que está derivando dessa crise e que pode sim afastar o capital sustentável, que é a fragilidade institucional da CVM. Alguns analistas estão dizendo que a CVM teria recuado da decisão de inserir o Brasil nos padrões internacionais porque não ia dar conta de implementar e supervisionar esses novos padrões de transparência climática, porque é uma autarquia que não tem pessoal, não tem tecnologia suficiente para auditar todos esses dados complexos de 400 companhias abertas, que está com muitos problemas para acompanhar a evolução do mercado. E mais, a CVM é uma autarquia que estaria passando por um desmonte gradual da agenda ESG, com muita pressão política, troca de comando, mudanças internas, saída de quadros técnicos, ou seja, está passando por uma situação institucional que amplia a incerteza e que leva o investidor estrangeiro a migrar o capital para países onde as regras são mais confiáveis, regras são mais previsíveis. Então, é isso que está acontecendo nesse momento com o regulador do mercado de capitais.
Muito obrigado. Informação da Rosana Jatobá. Obrigado, Rosana. Até a próxima. E agora a gente vai para Belo Horizonte com a Bruna Mendes. Os ex-governadores e presidenciáveis Romeu Zema e Ronaldo Caiado se manifestaram sobre as tarifas. Bruna Mendes.
Sardenberg, os pré-candidatos à presidência da República do Brasil, ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, culparam o presidente Lula para a possibilidade de mais um tarifaço contra produtos brasileiros importados aos Estados Unidos, anunciado por Donald Trump. As falas foram na abertura da Mega Leite, feira da cadeia leiteira, começou hoje aqui em Belo Horizonte. Zema disse que o anúncio não surpreende, que é resultado da política internacional adotada pelo governo federal, que na visão dele afasta o Brasil do Ocidente. Já Caiado disse que a derrubada de imposições tarifárias partirão de um governo aberto ao diálogo, que para ele não é o que o governo Lula realiza. Também estava presente no evento Flávio Bolsonaro, que não participou da coletiva de imprensa com os outros pré-candidatos. Discurso durante o evento, ele não comentou o tarifaço, apenas abriu seu pronunciamento apontando apoio mútuo, tanto para Zema quanto para Caiado, para as eleições deste ano. Sardenberg.
Essa foi a informação da Bruna Mendes de Belo Horizonte. E agora temos intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
É, o Brasil voltou a jogar bonito. E não é de hoje que o mundo para pra ver e respeita onde a gente chega. Nossa criatividade, nossa brasileiragem, que sempre conquista e encanta o mundo. E não é só de futebol que a gente tá falando, não. É sobre as 24 mil empresas brasileiras conectadas em 2025 e o total de US$1 trilhão exportados nos últimos 3 anos, levando produtos brasileiros a 230 destinos. É o Brasil fazendo bonito pro mundo. Apex Brasil, governo do Brasil.
O mercado de seguros está em transformação. Descubra mais na nova série Parcerias em Movimento, uma realização da CNP Seguradora, no site e aplicativo da CBN.
Temos agora a informação chegando com a nossa reportagem aqui em São Paulo. Bruna Barbosa, boa tarde para você.
Cássia, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. O governador Tarcísio de Freitas defendeu a autonomia da Polícia Civil na operação que teve como alvo a Prefeitura de São Paulo e uma ONG contratada para instalação de pontos de Wi-Fi aqui na capital. Ontem o prefeito Ricardo Nunes do MDB contestou a operação e afirmou que a administração municipal já tinha fornecido os documentos solicitados. Nunes também disse não descartar uma motivação política por trás da investigação. Essa declaração teve ampla repercussão nos bastidores, já que internamente representou uma crítica à atuação da Polícia Civil subordinada ao governo de Tarcísio. A CBN apurou que o prefeito e o governador conversaram sobre o assunto logo depois dessa fala. Questionado pela CBN, Tarcísio disse que a atuação da polícia ocorreu a partir de uma demanda do Ministério Público e reforçou que o governo não interfere nas investigações.
Primeiro, a operação da polícia é uma coisa que a gente não interfere. A polícia tem autonomia para fazer as suas investigações, para fazer as suas operações. É uma instituição de Estado. Havia uma investigação em curso, uma demanda do Ministério Público, e a polícia cumpriu essa demanda do Ministério Público e, portanto, tivemos a operação. E sempre vai ser assim, a polícia vai ser e sempre será uma instituição de Estado, está a serviço do Estado.
O governador também comentou a possibilidade de um novo tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Na noite de ontem, o governo americano concluiu uma investigação comercial e propôs tarifas de 25% sobre mercadorias do Brasil, embora a medida ainda dependa de etapas formais antes de entrar em vigor. Tarcísio afirmou que recebeu a notícia com preocupação e defendeu uma atuação diplomática do governo federal para evitar prejuízos à economia brasileira.
A gente recebe com muita preocupação essa possibilidade de um novo tarifaço, né, que está em consulta. É algo que prejudica o Brasil, prejudica empresas brasileiras e empregos brasileiros. Como é que os Estados Unidos vão cobrar de alguém, vão falar de desmatamento? Então observe o que nós fazemos e o que eles fazem. Então isso não faz o menor sentido e vai demandar agora um esforço da diplomacia brasileira. Então a gente espera que haja uma orientação firme do governo federal, a nossa diplomacia, que eles possam estabelecer as conversas, entender quais são os interesses por trás de uma medida dessa, que uma medida dessa carrega interesses por trás.
Tarcísio cumpriu agenda em Rio Claro, no interior paulista, antes de iniciar mais uma edição da Caravana 3D, que é o programa em que secretários estaduais percorrem diferentes regiões do estado e anunciam investimentos, entregam obras e recebem demandas de prefeitos. Como a gente tem mostrado na programação, Cássio, o governador intensificou as viagens pelo interior e há expectativa de novas caravanas até 4 de julho, que é o prazo máximo estabelecido pela legislação eleitoral para participação de governadores em inaugurações e entregas de obras públicas em anos eleitorais. Cássia.
Muito obrigada, Bruna Barbosa.
CBN Brasil. CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, FAESP Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo. E biodiesel, patrimônio do Brasil, limpo por natureza, potente por vocação.
Cassiano Ribeiro com a gente aqui no estúdio, tudo bem, Cassiano?
Tudo bem, Sérgio Demec, tudo bem, Cássio, boa tarde.
Boa tarde, Cassiano.
Bom, saiu aí a decisão do Departamento do Comércio Norte-Americano de impor tarifa sobre produtos brasileiros, mas, como a gente estava conversando agora há pouco, o agro brasileiro foi bastante poupado, né?
Foi poupado, Sardenberg, não por acaso, né? A gente tem aí esses produtos que foram poupados, né? Café, carnes, suco de laranja, cacau, frutas, todos os produtos que o Brasil produz em bastante quantidade e exporta em bastante quantidade para o mercado americano. Em alguns casos, o mercado americano não existiria, pegando até uma frase do principal líder do setor cafeiro norte-americano, que esteve no Brasil na semana passada, ou retrasada, se não me engano, e falou ao Rafael Salomão exatamente essa frase: sem café brasileiro, não existe mercado de café no Brasil. E é um mercado bilionário, que movimenta cafeterias, enfim, a gente sabe quanto o americano consome, tem uma rotina até parecida aí de hábito de consumo com a do brasileiro. Então, café, carnes, também estão com problemas de abastecimento lá, de recomposição de oferta de carne de boi nos Estados Unidos. O Brasil, extremamente importante, né, esse fornecimento de carne. Suco de laranja nem se fala. Estados Unidos já foi um grande produtor de laranja, teve problema seríssimo com greening, não que o Brasil não tenha, o Brasil tem também, mas o Brasil ainda é o maior produtor e exportador mundial de suco de laranja. Cacau, frutas, mesma coisa. O problema, Serdemberg, estão em três segmentos, três setores ou produtos do agro brasileiro. Pescados, açúcar e etanol. No caso do pescado, a coisa é mais grave porque é um setor que não é gigantesco como o de açúcar e etanol, como o de grãos, por exemplo. É um setor relativamente pequeno, mas que depende muito do mercado americano. E já foi nocauteado no ano passado, se não me engano, ano retrasado, né? Ano passado, agora me
quando houve outro tarifaço, né?
No primeiro tarifaço de Trump. Então, ele também foi muito atingido, perdendo as exportações, não se recuperaram ainda desse tombo. E é um setor que tem os Estados Unidos como principal comprador. A tilápia brasileira, filé de tilápia fresco, muito produzido aqui, vai para os Estados Unidos. O presidente da Associação Brasileira de Piscicultura falou agora há pouco com a nossa repórter Eliane Silva, e ele disse que é mais um balde de água fria para a piscicultura, especialmente para a tilapicultura do Brasil, aí se referindo a esses 25%, e ele fala que o setor agora precisa encontrar um novo mercado, mas não é tão fácil assim, né? Porque tem uma concorrência hoje grande com a tilápia produzida no Vietnã e na China, que chegam ao Brasil, inclusive, e aos Estados Unidos a preços muito mais competitivos do que o produto produzido no próprio Brasil. Então, uma situação muito complicada para o pessoal aí da piscicultura brasileira.
E o açúcar?
O açúcar tem uma questão específica. O que acontece? O Brasil, ele entra numa cota. Os Estados Unidos compram, não são autossuficientes em açúcar, então eles compram muito açúcar importado, mas exigem uma aplicação de uma tarifa. E tem alguns países que tem uma cota que beneficia alguns países. O Brasil está nessa cota que consegue exportar aí num volume específico a taxas reduzidas. E essa cota, ela beneficia especialmente, Cássia, as usinas da região norte e nordeste do Brasil. E isso não é uma cota que os Estados Unidos definem para essa região. Uma cota que o Brasil determinou que essa região vai atender os Estados Unidos para uma questão de desenvolvimento da região norte e nordeste. Então, essa medida atinge em cheio as usinas de açúcar e etanol das regiões norte e nordeste do Brasil.
Elas tendo cotas, elas não ficam isentas.
Elas não ficam isentas. Então, elas vão ter que pagar essa tarifa agora. E já estavam também sofrendo com o primeiro tarifaço. Agora, no final do ano passado, teve uma redução na tarifa para 10%. Conseguiram voltar a embarcar alguma coisa de açúcar para os Estados Unidos, mas agora, com 25% a mais de tarifa, vai nocautear e vai pegar em cheio essas usinas da região norte e nordeste, que geram muitos empregos. Não é à toa que essa região ali foi determinada, definida pelo governo brasileiro como a região para atender esse mercado norte-americano. Então, com essa decisão de Trump, dos Estados Unidos, eles atingem em cheio esse mercado, especialmente no nordeste do Brasil.
Tá. Temos 10 segundos para você falar do etanol.
Etanol, os Estados Unidos são grandes produtores de etanol, né, de milho principalmente, e o Brasil vem reduzindo a exportação de etanol para os Estados Unidos porque eles produzem muito. Então o Brasil atende em janelas específicas, que eles não conseguem produzir ali a partir do etanol de milho, mas principalmente os estados que têm políticas ali de redução de emissão a partir de uso de combustíveis. Então o Brasil exporta etanol para alguns estados específicos, como a Califórnia, porque o etanol produzido pelo Brasil é o etanol de cana-de-açúcar e não de milho, como nos Estados Unidos. Então é um etanol de baixa emissão, extremamente estratégico para a política, mas em termos de volume, não é um grande mercado os Estados Unidos para o etanol brasileiro, e nem o Brasil para eles.
Cassiano Ribeiro, obrigado, Cassiano. Valeu. Até a semana.
Até a semana que vem.
Intervalo agora, Cássio.
E já voltamos.
CBN Brasil.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
As regras ambientais para acesso ao crédito rural ganharam um novo prazo de adaptação, trazendo alívio ao produtor e mais segurança para o setor. O Conselho Monetário Nacional decidiu adiar a entrada em vigor das exigências ambientais para a concessão de crédito rural, garantindo mais tempo de adequação ao produtor. Com a mudança, foi estabelecido um cronograma escalonado conforme o tamanho das propriedades, permitindo uma transição mais gradual e evitando impactos imediatos no acesso ao financiamento agrícola. A decisão atende às demandas do setor produtivo, que aponta dificuldades técnicas para cumprir as exigências dentro do período previsto. Outro avanço foi a ampliação das formas de comprovação da regularidade ambiental, com inclusão dos novos documentos, facilitando o acesso ao crédito e reduzindo riscos de exclusão financeira.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Concedo a palavra com o professor Flávio Galdino.
No primeiro episódio da série, o professor Flávio Galdino recebe o ex-presidente Michel Temer, que faz uma avaliação do período em que esteve à frente do governo federal.
Eu assumi medidas aparentemente impopulares, mas que depois tornaram-se populares, porque verificou-se a indispensabilidade delas naquele meu governo e o resultado, convenhamos, extremamente positivo ao longo do tempo. Então, se você me pergunta, você pode ser chamado de presidente reformista? Eu creio que sim. Nos 2 anos e meio, fiz reformas, creio eu, fundamentais para o país.
Concedo a palavra com o professor Flávio Galdino, apresentado por Instituto Justiça e Cidadania, com realização da Editora Globo. Acompanhe a série nos canais do Valor Econômico e da CBN.
Trânsito.
Marginal do Tietê, bem carregada e com congestionamento nos dois sentidos. Em direção à rodovia Ayrton Senna, do Cebolão até após a ponte do Piqueri pela Expressa. Na aproximação da ponte das Bandeiras tem congestionamento também, praticamente até o acesso à Dutra. No sentido da Castelo Branco, o caminho está pesado pela Marginal, praticamente da chegada pela Ayrton Senna até após a ponte da Vila Guilherme e é por causa de ocorrência mais cedo, próximo ao acesso à Dutra pela Expressa. Mais dificuldades da ponte do Limão até a aproximação da ponte do Piqueri pela Marginal neste momento no sentido da Castelo. A Castelo Branco tem lentidão na aproximação do Cebolão. Na chegada a São Paulo são mais de 2 quilômetros de fila. No sentido interior, o caminho por enquanto é mais tranquilo na Castelo. E na região de Barueri, na chegada a São Paulo, não há problemas.
Biscoito que vira 8 pacotes práticos. Só a Orquídea que tem, já sabe. Biscoito que vira 8 é Orquídea Alimentos.
NB Steak, trazendo excelência, inovação, tradição e sabor há 35 anos. NB Steak é onde o churrasco evolui com o tempo, mas mantém a essência. Obrigado a todos que fazem parte da nossa história no NB Steak.
Tem mais informações para você. Caminho com lentidão pela Avenida do Estado, na região central, no entorno do Mercado Municipal e nos dois sentidos. Em direção à Zona Norte, desde a aproximação da ligação Leste-Oeste até a Cruzeiro do Sul, tem congestionamento.
Feirão BV está na pista para você sair de carro. Escolha seu modelo e financie com taxas reduzidas. Acesse napista.com.br e marque esse golaço.
Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de junho de 2026. Quase 40% da água tratada no Brasil é desperdiçada antes de chegar à população. É o que mostra um estudo do Instituto Trata Brasil, em parceria com a consultoria Go Associados. A perda decorre de erros na medição, vazamentos na tubulação ou consumo não autorizado. Ao longo de 2024, o desperdício somou 4 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos de água, volume suficiente para abastecer 77 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados pelo jornal Valor Econômico. O Tribunal Superior Eleitoral julga hoje à noite os recursos contra a decisão que tornou o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O resultado pode impactar a discussão no STF sobre a reforma de escolha do futuro governador tampão do estado. Atualmente, o governo do Rio é exercido interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. No horário de Brasília, 1h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
Vamos a Brasília agora com a informação da Rani Veloso.
Oi, Sardenberg. Olha, o governo brasileiro reagiu com indignação ao relatório preliminar do governo dos Estados Unidos que acusa o Brasil de práticas comerciais desleais e ameaça taxar as exportações brasileiras em 25%. Em nota oficial divulgada agora há pouco, o Palácio do Planalto afirmou que não há justificativa para possíveis sanções econômicas americanas e defendeu sistemas nacionais criticados na investigação, como o PIX. O governo acusa membros da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, como pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, de interferência política e de agirem para motivar a investigação em Washington, como foi o caso da visita a Trump na semana passada. Na defesa, o governo argumenta que a relação comercial é amplamente favorável aos americanos com superávit e também afirma que o país cumpre as leis anticorrupção, vem reduzindo o desmatamento e não impõe barreiras às big techs dos Estados Unidos. Apesar das críticas, o governo informou que os presidentes Lula e Donald Trump seguem em negociação direta para tentar encerrar a investigação até o dia 15 de julho e entrar em um acordo sem a criação de novas tarifas. Essa é a expectativa do governo. Caso os Estados Unidos decidam impor sanções comerciais de forma unilateral, o Brasil ameaça a usar a lei da reciprocidade, que foi aprovada no Congresso no ano passado, para retaliar os Estados Unidos de forma proporcional. Agora há pouco, aqui na vice-presidência da República, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o governo recebe com indignação essa medida dos Estados Unidos e que é totalmente descabida e que o governo Lula vai trabalhar para que ela não ocorra. E chamou os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro de falsos patriotas que colocam os interesses eleitorais acima do público. Vamos ouvir.
Totalmente descabida a recomendação e o governo, o presidente Lula, vai trabalhar para que ela não se converta, para que ela não ocorra. Aliás, o presidente Lula sempre tem dito, não tem tema proibido e o caminho é o caminho do diálogo. Aliás, que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público.
Bom, o vice-presidente disse que o diálogo ocorre, é permanente e que vai trabalhar até o dia 15 de julho e também espera a mobilização do setor privado para converter essa medida em um ganha-ganha. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio disse que caso essas novas tarifas sejam aplicadas, pode atingir 21% do que o país exporta para os Estados Unidos, como, por exemplo, máquinas, plásticos, produtos de madeira, calçados, ferro fundido, peixe e crustáceos. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que é uma medida mais política do que técnica essa e que o PIX está fora de negociação, que vai ser protegido e está fora de questão e culpou também a família Bolsonaro pelo episódio. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação de Rani Veloso, de Brasília.
Viva Voz, com Vera Magalhães.
E aí, Vera?
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para a Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste.
Boa tarde, Vera.
Quem nos assiste, pois Vera está em áudio e vídeo. Bom, o assunto são as tarifas, Vera.
Acordamos
teve toda uma repercussão política, o Lula falou, o Alckmin falou, Flávio Bolsonaro falou, Zema, Caiado, todos entraram uns botando a culpa nos outros.
É, parece uma daquelas partidas de futebol em que sai gol de um lado e no contra-ataque já sai gol de outro, né, Sardenberg? Porque até semana passada, família Bolsonaro estava celebrando o encontro com Donald Trump, porque dele teria resultado a decisão de classificar as facções criminosas brasileiras como grupos terroristas, como teria pedido o Flávio Bolsonaro. E aí, menos de uma